DW. Jornal da Manhã.
Venâncio Mondlane anuncia cessar da violência após encontro com o presidente Daniel Chapo.
Daniel Francisco Chapo assumiu a responsabilidade em garantir que esta violência que vem do Estado deve ser estancada.
Em Angola, o gasóleo está mais caro. Aumento pode desencadear protestos, diz analista.
A Associação dos Taxistas, mas é uma das classes que tem realmente algum poder de reivindicação aqui no país. Eu acredito que vamos ter aqui algumas convulsões.
Província moçambicana de Sofala enfrenta crise alimentar sem precedentes.
Um total de 624 mil pessoas afetadas numa situação de segurança alimentar.
Começa assim o Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Bom dia. Muito se falou do encontro entre o presidente moçambicano Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, que, para surpresa de todos, aconteceu no passado domingo. No entanto, os detalhes da conversa entre os dois políticos só foram dados a conhecer ao início da noite de ontem por Mondlane. Através de uma live no Facebook, o ex-candidato presidencial fez questão de começar por deixar claro que ir ao diálogo não representa abandonar a causa.
Ir ao diálogo não significa esquecermos de como é que tudo isto começou. E isto começou porque nós tivemos uma eleição e temos provas inequívocas de que nós ganhamos a eleição e o problema começa aí. Portanto, não estou com amnésia. E eu sei que o povo moçambicano também não está com amnésia.
Mondlane anunciou um acordo com o presidente moçambicano para cessar a violência, inclusive contra a polícia e membros da Frelimo, partido no poder.
Daniel Francisco Chapo assumiu a responsabilidade perante o Estado, perante as Forças de Defesa e Segurança, empenhar-se em garantir que esta violência que vem do Estado, a violência que vem da polícia, que vem da UIR, que vem do CERNIC, essa violência deve ser estancada.
Segundo Mondlane, entre os pontos acordados, está ainda a concessão de indultos a detidos no contexto dos protestos. Outro consenso alcançado tem que ver com garantias de assistência médica e medicamentosa gratuita a todas as pessoas que ficaram feridas, sobretudo a tiro, durante os protestos pós-eleitorais.
Outro aspecto, é preciso compensar as famílias que ficaram com os seus membros, com os membros das suas famílias que foram assassinados, perderam a vida. Crianças, adultos, velhos, é preciso dar assistência social a essas famílias. É preciso dar compensação a essas famílias. E há uma coisa, agora que aproveito ser muito sincero e honesto, que o Daniel Francisco Chapo falou, e que eu concordei, nem foi minha ideia. Ele disse, para além da assistência social, devemos dar também assistência psicológica.
Após o encontro, Daniel Chapo afirmou esta segunda-feira, numa visita à província do Niassa, que pensar diferente é bom, mas que as desavenças não podem ser resolvidas com violência. Se o tão aguardado frente a frente foi celebrado por muitos, há também quem ainda tenha reservas. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, disse esperar que o encontro resulte na estabilidade do país.
Temos todos os dias agitações sociais, que mostra que também temos a responsabilidade de promover a concórdia entre nós, dizer aos dois negociadores para que desse não seja mais um diálogo.
A DW, o analista político José Malair, também defende cautela.
Porque a paz não se faz só de aperto de mãos, a paz não se resume apenas à aproximação, a paz faz-se com originalidade, com sensibilidade, com abertura de espírito e de ação sobre os problemas reais do país.
E o espaço do ouvinte de hoje é dedicado precisamente a este tema, onde também queremos saber a sua opinião. Nordina Ossufo diz que o passado já nos ensinou muita coisa. Uma delas é que a Frelimo assinou tantos acordos, mas nenhum deles foi efetivado. Então não é um simples aperto de mão que a Frelimo vai respeitar. Participe, ainda voltamos ao espaço do ouvinte com mais comentários.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na província moçambicana da Zambézia, desde o final de fevereiro que há relatos de desaparecimentos e mortes de várias pessoas, principalmente na cidade de Quelimane. Entretanto, esta segunda-feira, a porta-voz da polícia, Belarmina Henriques, em conferência de imprensa, afirmou que nunca houve denúncias de sequestros ou raptos em Quelimane, desmentindo assim as alegações dos populares.
No dia 22 do mês em curso, um cidadão foi espancado por um grupo de cidadãos que o acusavam de ser raptor de menores, o que não constituía verdade. A investigação feita pela polícia apurou-se que não passava de desinformação que assola a cidade de Quelimane.
E em Angola, a UNITA defendeu uma paz democrática, cujos termos devem ser discutidos em sede da Assembleia Nacional para a região de Cabinda, província que vive uma guerrilha conduzida pela Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC. O posicionamento foi apresentado pelo presidente do grupo parlamentar do maior partido da oposição, Liberta Chiaca. O presidente angolano, João Lourenço, afirmou recentemente que a situação de segurança em Cabinda é estável e a FLEC não representa qualquer ameaça para o território angolano. Na Guiné-Bissau, o julgamento do ex-comandante-geral da Guarda Nacional, Vítor Tchongo, que deveria ter lugar ontem, foi adiado para uma nova data. Augusto Nazambé, que integra uma equipa de 3 advogados que defendem o coronel, explicou que o julgamento foi adiado até que o tribunal responda a 2 recursos. Tchongo encontra-se detido nas instalações do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em Bissau, desde 1 de dezembro de 2023, acusado de liderar uma alegada tentativa de golpe de Estado. A cólera continua a avançar em Angola, com as províncias do Bié e da Lunda Sul a juntarem-se às regiões afetadas. O país acumula agora 8.543 casos, com 11 mortes reportadas no fim de semana. Luanda e Kwanza Norte continuam a registar o maior número de novos casos e de mortes por cólera, que já se instalou em 16 províncias de Angola. O Ministério Público São Tomense anunciou a detenção de 3 pessoas e a apreensão de cerca de 10 viaturas topo de gama e vários objetos de luxo no âmbito da investigação de desvio de quase 4 milhões de euros da Segurança Social. Segundo fontes judiciárias, um dos detidos é funcionário do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, cantor, empresário e proprietário de vários empreendimentos, incluindo uma produtora musical, estúdio de televisão e um restaurante na capital, São Tomense.
DW África, Deutsche Welle.
O gasóleo está mais caro em Angola, o que está a deixar muitas famílias insatisfeitas. Analista ouvido pela DW teme que se esteja a acender um rastilho para uma onda de protestos no país. A reportagem com o jornalista Nelson Camuto.
O girador continua a ser um instrumento essencial para fazendeiros e panificadores em Angola. Sem gerador, não é possível regar as culturas nem fazer pão. E se o preço do gasóleo aumenta, o preço dos alimentos também deverá subir. É por isso que Jeremias Caboclo, professor há 15 anos no município dos Buengas, província do Uíge, se diz preocupado com o aumento do litro do gasóleo de 200 para 300 kwanzas, o equivalente a 0,20 para 0,30 cêntimos de euro desde esta segunda-feira.
Mas atendendo o custo de vida que as famílias vivem hoje em dia, isso só vai mais deteriorar mesmo a vida socioeconômica.
Por que esta subida? O governo diz que o aumento está relacionado com o fim dos subsídios aos combustíveis em Angola, exigido pelo Fundo Monetário Internacional. Para Manuel Gonga, o gasóleo mais caro sem kwanzas é um desrespeito ao povo angolano, mas o funcionário público residente em Ikoli Bengo diz que não se surpreende.
Eu não sei quem anda a aconselhar este executivo e o chefe deste executivo, mas daqui a pouco, eu não dou mais de 3 ou 4 meses, o preço da gasolina há de subir, há de chegar a 500 kwanzas, um litro. E então, estes senhores querem sufocar-nos, querem matar-nos. Né? Este executivo não tem pena desse povo.
Em declarações à DW, o economista Nathaniel Fernandes diz que a estratégia do governo angolano de retirada gradual dos subsídios aos combustíveis tem sido mal executada.
A fraca organização, uma certa incapacidade e também falta de vontade.
O economista adivinha protestos no país.
A Associação dos Taxistas, mas é uma das classes que tem realmente algum poder de reivindicação aqui no país. E, de certa forma, eu acredito que vamos ter aqui algumas convulsões.
O aumento do preço dos combustíveis junta-se a outros problemas de fundo por resolver na sociedade angolana. Segundo Nathaniel Fernandes, isso poderia ser um rastilho para um barril de pólvora.
O país, então, começou a mergulhar numa pobreza e numa situação de fome que até hoje é visível à medida que passamos pelas cidades. Aqui em Luanda nós vemos pessoas a comer no lixo, nós vemos pedintes quase a cada esquina, nós vemos nos bairros as famílias realmente extremamente necessitadas.
Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, a seguir a Nigéria. Mas a riqueza do crude ainda não se espelha na vida de muitos cidadãos. Nelson Kamuto, DW.
A província de Sofala, no centro de Moçambique, enfrenta uma crise alimentar sem precedentes, com cerca de 600 mil pessoas afetadas pela grave escassez de alimentos que dura há já 3 anos. Em resposta à crise, o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, INGD, está a formar famílias com técnicas de cultivo de produtos mais resistentes à seca. A reportagem com Arsénio Sebastião, a partir da Beira, capital de Sofala.
Em várias zonas da província de Sofala, a população recorre a alimentos improvisados como farelos, capim e frutos silvestres para sobreviver. Entre os produtos mais utilizados, encontra-se a melancia e a cana-doce, que ajudam a mitigar os efeitos da fome. Contudo, os habitantes relatam que a situação está a piorar com a escassez de recursos e aumento de custo de vida. Paula Albino, residente no distrito de Kaya, conta que tem procurado alternativas para alimentar a sua família, incluindo o uso de farelo de milho e um tubérculo local denominado Nika. É fome só. Aqui está-se a morrer. As pessoas estão a comer farelo e o mesmo farelo agora já está caro. António Verniz ainda consegue algum dinheiro, mas, segundo ele, não chega para nada. Comemos arrasca aqui. Quem consegue 50 meticais tem que comprar tudo com esse valor, mas só chega apenas para um copito de farinha. Em declarações à DW África, o Regulo Sakatupwa explicou que Nika é encontrado em áreas remotas, onde a população vê-se obrigada a percorrer grandes distâncias.
Nika é uma fruta aquática. Tira-se na água. Vai na água, mergulha, começa a palpar embaixo da água. Tira-se muito longe, não é perto. Daqui para onde se encontra Nika, leva 3 a 4 dias. Um idoso para conseguir ir para voltar, não há maneira.
Os distritos de Buzi e Machanga também estão a enfrentar a mesma situação de escassez de alimentos, com a seca cíclica a forçar a emigração da população em busca de melhores condições de vida. Em resposta a esta grave crise, o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres Naturais, INGD, além de alimentos, está a oferecer a formação a famílias camponesas com o objetivo de melhorar as técnicas de cultivo de produtos alimentares mais resistentes à seca.
A província de Sofala teve um total de 624 mil pessoas afetadas numa situação de segurança alimentar. A situação esta que colocou muitas famílias em difícil de situação, porque a situação do El Niño provocou escassez de chuva e, por consequente, tivemos impactos no âmbito daquilo que era a ação de produção agrícola. Com esta atividade foi acionado o Plano de Ações Antecipadas, que é, na verdade, um instrumento que visa acelerar aquilo que é a forma preventiva, ações inerentes à resposta à componente da seca.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW Notícias.
As negociações entre as autoridades norte-americanas e russas sobre o conflito na Ucrânia terminaram na noite de ontem após mais de 12 horas. Segundo os meios de comunicação russos, Moscovo e Washington concordaram com o conteúdo de uma declaração conjunta e anunciarão os resultados das negociações esta terça-feira. As negociações à porta fechada visaram, em particular, estabelecer uma trégua parcial na Ucrânia após mais de 3 anos de ofensiva russa. O exército de Israel ordenou a evacuação da zona de Jabalia, no norte de Gaza, em preparação de um ataque de resposta a disparos de artilharia contra Israel. O Israel indicou ontem que tinha interceptado 3 rockets disparados a partir de Gaza, 2 reivindicados pelo braço armado de Jihad Islâmica e o 3º pelo Hamas. O Conselho da Europa apelou ao respeito pelos direitos humanos na Turquia no contexto dos protestos contra a detenção de Ekrem İmamoğlu, principal rival do presidente turco. O órgão manifestou preocupação com relatos de uso desproporcional da força pela polícia e restrições ao direito de receber e transmitir informações. Milhares de pessoas saíram às ruas em Istambul e noutras cidades turcas nas últimas noites para protestar contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul e candidato presidencial do Partido Republicano do Povo. A República Democrática do Congo e a África do Sul vão debater o reforço da cooperação no domínio da defesa, anunciou o Ministério da Defesa sul-africano. Militares sul-africanos estão presentes no leste da RDC no âmbito de uma missão internacional da Operação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, cuja retirada progressiva foi anunciada em meados de março. 14 soldados sul-africanos morreram em janeiro, quando o grupo rebelde de M23 tomou as cidades de Saque e Goma. O Supremo Tribunal Federal do Brasil analisa entre hoje e quarta-feira a acusação do Ministério Público contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por alegada tentativa de golpe de Estado na sequência dos ataques de extremistas a 8 de janeiro de 2023 às sedes dos 3 poderes em Brasília. 5 juízes serão responsáveis por analisar se há provas suficientes contra Bolsonaro e os outros arguídos e decidir se a aceitam as acusações e iniciam um julgamento criminal.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos como olha para os acordos, garantias e consensos alcançados no encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane. O ouvinte Yuri Russo diz que os acordos alcançados representam um marco importante para a reconciliação e estabilidade em Moçambique. A decisão de cessar a violência é um passo significativo para promover a paz. Já Abdul Hassam diz que é um pequeno, mas grande passo em frente. Há que esperar que as duas partes cumpram em rigor o acordado. Hélio dos Santos também deixou a sua opinião. Diz que Venâncio Mondlane não assinou acordo nenhum, mas sim um cheque de avultadas somas de dinheiro para desistir da causa e deixar o povo moçambicano entregue à sua sorte. É a opinião deste ouvinte. Fernando Abel diz que os dois estão de parabéns. Esperamos que Chapo consiga cumprir o prometido e que não seja como os outros presidentes que já passaram por Moçambique. E já sabe, a atualidade está em permanência em dw.com/português. O Jornal da Manhã fica por aqui. Voltamos mais logo com mais notícias. Bom dia, tenha uma ótima terça-feira.